Bom dia, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, amém? Está animado? Está animado para receber uma palavra da parte de Deus? Eu confesso para você que eu estou muito animado. Eu estou muito animado porque eu creio que essa palavra, essas verdades, quero compartilhar três verdades, eu creio que se você receber no seu coração, e com fé, ativá-las, aplicá-la na sua vida será completamente transformada. Vai mudar de nível. Conhece aquele patamar, não é, que a gente fala da mudança de patamar ali na química? É uma mudança de patamar espiritual. Tem alguém aqui que quer mudar de nível espiritual para um nível mais alto? Tem alguém que quer um patamar mais alto, uma nova dimensão espiritual, você quer? Irmão, eu creio que essa palavra é simples, é uma palavra básica, é uma palavra talvez até elementar, mas é uma palavra poderosa demais. Ela é poderosa. Essa palavra, essas verdades na minha vida mudaram completamente o meu jeito de viver, completamente a minha realidade espiritual, há algum tempo atrás. Eu acho que a maioria sabe, eu me converti na Igreja Batista Central. Eu tive o privilégio de entregar minha vida para Jesus, ali com o Ricardo e com a Udi, meu sogro e minha sogra. Foi uma bênção, numa casa, num bate-papo, numa conversa. E fiquei apaixonado, né, por esse negócio de conversar de Deus nas casas. Bênção demais. Ali, eu tive um encontro com Jesus. Eu não conhecia Jesus. Eu ouvia falar de Jesus. Eu não conhecia o seu plano para mim e o seu plano para nós. Eu não conhecia o plano de Deus para a humanidade. E ali, quando verdades me foram apresentadas, Eu comecei a me arrepender assim, completamente da vida que eu vivia. Eu dizia, eu quero viver essa vida de Deus. Eu não quero mais andar segundo a minha vontade. Eu não quero mais andar segundo as minhas escolhas. Mas eu quero agora uma mudança de direção. E eu quero andar segundo a vontade de Deus. Segundo o plano de Deus. Fiz uma oração e convidei Jesus para entrar na minha vida. E naquele dia ele cumpriu a palavra dele, ele entrou. E quando ele entrou, o Espírito Santo veio. E junto com o meu espírito ali colado, regenerou a minha vida. Um novo nascimento aconteceu. E eu passei a experimentar uma maravilhosa vida cristã. Deixa eu saber quantos aqui tiveram esse encontro com Deus. Quantos aqui tiveram uma experiência semelhante à minha? Amém, irmão. Hoje você vai receber uma palavra de Deus. É uma palavra que é para todos. Ainda que você não tenha um encontro real com Deus, eu tenho expectativa que ao terminar esse culto, você tenha um encontro real com Deus. Mas eu tive um encontro real com Deus, comecei a viver uma vida boa, uma vida maravilhosa, uma vida cristã legal demais. Mas eu confesso para você que eu percebi que eu ainda estava num patamar aquém daquilo que Deus tinha para mim. Eu percebi que eu ainda não vivia numa dimensão espiritual que Deus queria que eu vivesse. Eu percebi que eu não desfrutava e não vivia das realidades espirituais que Deus tinha para mim. E ao receber verdades bíblicas, a minha vida mudou de patamar. Uma nova dimensão espiritual, e eu creio que isso vai acontecer nessa manhã com muitas pessoas nesse lugar. É uma palavra para você que já entregou sua vida para Jesus. É uma palavra para você que já foi no Espírito regenerado e já nasceu de novo. Eu quero liberar uma palavra que sem dúvida vai te transformar. Independente se você teve encontro ou não com Jesus, eu creio que vai te edificar. E eu quero convidar você junto comigo a fazer uma oração. Pensei em que oração fazer. Pensei em como orar nessa hora. E sabe, irmãos, tem uma oração muito linda nas Escrituras Sagradas, do apóstolo Paulo, E ele faz uma oração que eu acho que tem tudo a ver com o que eu quero expressar no meu coração, e talvez você também queira, para viver essa nova dimensão espiritual e receber três verdades que transformarão sua vida. E essa oração que ele fez está registrada na carta aos Efésios. Está ali, no capítulo 1, no verso 18. É uma oração. Eu vou orar aqui a oração que ele fez. Eu vou orar colocando o seu nome, colocando a sua vida. E eu te peço que junto comigo você também faça essa oração. Você ore também. Você fala ao Senhor aí, agora. Orar é simples, não é? Você sabe. Às vezes você não tem uma experiência de oração, mas orar, você não precisa de repetir algumas coisas prontas, como eu resolvi fazer nessa hora, mas você vai expressar o seu coração do tipo: Deus, eu quero receber sua palavra. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Deus, eu quero ouvir sua voz. Faz a sua oração em um instante, e eu já vou ler esse texto de Efésios capítulo 1, verso 18. Pai, escuta as orações feitas nesse lugar. Escuta, Deus, as nossas orações. Eu peço, Pai, recolhe nas suas taças de ouro e atende, Deus, de modo que todos saiam daqui tocados pelo teu Espírito. Ô, Pai, eu oro, Deus. Eu oro, Pai, para que os olhos do coração de cada um dos que aqui estão sejam iluminados, a fim de que todos, Pai, conheçam a esperança para a qual o Senhor os chamou, as riquezas da gloriosa herança deles nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, Pai, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força em nós. Traz revelação, Deus. Revelação. Eu oro, Pai, para que toda cegueira espiritual, toda cegueira caia por terra em nome de Jesus. Toda surdez espiritual caia por terra em nome de Jesus. Corações abertos, iluminados para receber as verdades do Senhor, Pai. Declaro em nome de Jesus que caia por terra, é desfeito, é quebrado, toda ação maligna nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira verdade. Três verdades que transformarão sua vida. Primeira verdade que eu quero compartilhar tem a ver com a sua identidade. Ontem, isso aqui estava muito diferente do que está hoje. Quem esteve aqui ontem? Deixe-me ver. Foi bom demais, não foi? Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Irmão, você perdeu. Agora é só em 2014, 180 graus. Foi bom demais. E o nosso tema aqui ontem era: qual é a sua identidade? Você consegue responder essa pergunta? Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Quem é você? Quem é você? Infelizmente, muitas pessoas não conseguem responder essa pergunta, não sabem dizer quem é. E tantos outros têm um conceito equivocado, errado a respeito de si mesmo, e por isso vive uma vida completamente diferente dos planos de Deus, por uma mentalidade errada. Muitos não sabem quem são, quem é. Muitos, como eu já vivi, vive a identidade baseado naquilo que por tradição recebe dos antepassados. O meu avô foi assim. A minha avó, o meu pai e minha mãe era assim. Eu também sou assim. Essa é a minha identidade. Outros por experiências que tiveram na sua vida e no seu passado, depois de que nasceram, no seu nascimento, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, por circunstâncias que viveram, começa a dizer quem é por conta dessas circunstâncias. Outros por palavras que receberam. Às vezes recebeu uma palavra lá na infância, dizendo assim, não vai ser ninguém. E até hoje tem um conselho dizendo, é, eu realmente eu não sou ninguém. Sofreu um bullying na escola. Palavras que receberam lá no trabalho, do chefe. Ou o chefe recebeu dos empregados. E começa, então, a trabalhar a sua mente, dizendo, eu sou fruto disso. As circunstâncias da vida, perdas que tiveram, escolhas que fizeram, atitudes que tomaram e começam a condicionar a vida a respeito disso. O que eu sofri, o que aconteceu comigo, aquilo que eu vi na televisão, aquilo que a mídia diz e já começa a condicionar e dizer, eu tenho que viver assim, é isso que eu sou, é isso que eu vou ser. E muitas pessoas ouvindo vozes que não deveriam ouvir, nascidas de novo, cheias do Espírito Santo de Deus, vivem uma identidade diferente da identidade que Deus tem para você. Isso aconteceu comigo. Comigo. Eu já ouvi algumas vezes, e não tem pouco tempo que eu ouvi, infelizmente, o meu pai me dizer assim, sua mãe queria te abortar, você sabia disso? Não, porque sua mãe queria te abortar, sua mãe não queria que você nascesse. E minha mãe, hoje é uma mulher, irmãos, que eu assim, eu choro de pensar no testemunho dela. Que vida transformada, que exemplo de mulher. Mas ela não conhecia Jesus, ela teve uma experiência com ele, a vida foi transformada. E antes de sabe o que ela dizia para mim? Ela dizia assim, por que que eu fui te ter? Eu não queria que você tivesse nascido. Eu não queria que fosse assim. E por muito tempo, eu comecei a viver e ter na minha cabeça, do tipo assim, eu não, que eu vou fazer nesse mundo? Não era para eu estar aqui. E um sentimento de rejeição, um sentimento esquisito no meu coração, condicionando a minha identidade. Antes de me casar, hoje eu sou casado com a Lorena, que está aqui, a mulher mais bonita do Brasil, do mundo. Universo, mas antes de me casar, namorei com ela muito tempo, e quando eu namorava, era uma insegurança que eu tinha, uma insegurança gigante. Eu tinha muitas inseguranças. Eu tinha insegurança a respeito da minha aparência, porque eu sei que, né, não é lá essas coisas, ela me diz que eu sou bonito e tal, 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 mas eu tinha uma insegurança muito grande, porque eu olhava. Eu olhava para o relacionamento dos meus pais e eu vi que não deu certo. Eu vi que deu divórcio, minha mãe tentou outra vez e não deu certo. E eu dizia, será que vai dar certo? E outra coisa, a minha mãe, como não conhecia Jesus, teve algumas experiências e eu pensava assim, mas será? Mas como é que é? Como é que vai ser? Será que eu tenho que casar mesmo? E quando resolvi casar, uma outra coisa a respeito da minha identidade. Eu tinha uma dúvida tremenda, nem comentava com ela, nem podia, né? Era um negócio que me corroía ali por dentro, se eu ia conseguir sustentar nossa família. Eu falava, gente, quantas vezes eu já sofri, porque meu pai não tinha condição de mandar alguma coisa, não tinha condição de enviar um recurso para a nossa casa, e eu dizia para mim assim, eu não dou conta, não tem jeito, como que eu vou sustentar uma família? Como é que vai ser isso? Mas não dá, eu não dou conta. Por quê? Porque eu comecei a absorver e comecei a me apropriar de uma identidade baseado em experiências do passado, baseado em palavras que eu recebi. Infelizmente, muitas pessoas que estão aqui, ainda depois de terem entregue a vida para Jesus, vivem com uma mentalidade errada, uma identidade mentirosa a respeito de você. E nessa manhã, a primeira verdade que eu quero te dizer é que você não é A sua vida não é condicionada a respeito daquilo que você viveu no seu passado, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Não é fruto de heranças que você recebeu por tradição dos seus antepassados. Não é baseado em palavras ruins, erradas, que você recebeu de amigos, de colegas, de pais, de pessoas à sua volta, do que a sociedade diz, do que a mídia diz, daquilo que você imagina que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. É isso que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Essa é a sua identidade. Essa é a primeira verdade. Irmão, nós vivemos um caos por conta de uma falta de identidade. Tem gente que tem dúvida da sua orientação sexual. Você é o que a Bíblia diz que você é. Deus criou homem e mulher. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é, irmão, o que a Bíblia diz que você é. Agora, sabe qual que é um problema também? Muitos não conhecem o que a palavra diz a respeito de si mesmo. Não conhecem. São mais de 300 coisas que acontecem na sua vida e que você se torna a partir do momento que você entrega a vida para Jesus. Primeira coisa e mais importante que acontece na sua vida, está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, 17, eu vou ler aqui rapidamente para você, e diz: portanto, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Você é então, quem está em Cristo é nova criatura. Você nasceu de novo, irmão. É uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura. O meu espírito foi regenerado. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz que nós somos um com o Senhor. E mais, o fato de entregarmos a nossa vida para Jesus, lá em João, capítulo 1, verso 12, diz: aos que creram, aos que o receberam, Deus deu um direito de se tornar filhos de Deus. Sabe quem você é, irmão? Você é filho e filha de Deus. Olha o que diz em Romanos, capítulo 8, verso 15. Diz assim, Romanos 8,15, vocês não receberam um espírito que os escravize. É mentira essa mentalidade de escravo, não é esse espírito que vocês receberam para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos dos sofrimentos para que também participemos da sua glória. Você é filho de Deus. Você é filho do Senhor. Você já parou para pensar nisso? O que que implica você ser filho do Senhor? Você já parou para pensar? Tem gente que entrega a vida para Jesus, irmão. Nasce de novo, mas até hoje tem uma mentalidade de rejeição. Até hoje tem uma mentalidade de não se sentir amado. Até hoje tem uma mentalidade errada de que não foi planejado, não tem um plano, não tem um propósito. Eu vou te dizer uma coisa aqui para você nunca esquecer. Não sou eu que estou dizendo, faça das minhas palavras a palavra do Altíssimo. Você é especial. Você é especial demais. A Bíblia diz no Salmo 139, no verso 13 e 14, que Ele te criou. No íntimo, Ele criou o íntimo do seu ser. Ele te teceu no ventre da sua mãe. Ele te fez de um modo especial. Chega, irmão. Chega de andar com a cabeça para baixo. Chega de andar com uma mentalidade errada a respeito de você mesmo. Não estou falando de ter orgulho, fora todo orgulho, mas você deve levantar sua cabeça e ter uma mentalidade correta, dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou especial. Eu sou especial, Ele me criou. Ah, você está dizendo que eu não fui planejado? Você está dizendo que não era para ser bem assim, irmão? Foi Deus que me teceu. Foi Ele que me planejou. Foi Ele que me criou e me criou de uma forma especial. E diz ainda na sua palavra, lá em Isaías 44, que Ele nos fez, nos formou no ventre da nossa mãe e nos escolheu. Efésios capítulo 1, verso 4 e 6, diz que Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Que coisa misteriosa e maravilhosa. É você, irmão, é você que a Bíblia diz que é eleito, exclusivo do Senhor. É um sacerdote real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Você é eleito, você é especial, você é um sacerdote, você é amado pelo Senhor, você é precioso pelo Senhor, você é filho e filha do dono desse mundo, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ah, irmão, uma realidade espiritual que você precisa de experimentar a respeito de você mesmo. Sabe quem você é, irmão? Você é liberto. Quantas pessoas até hoje vivem presos, escravos, e dizem: eu não consigo mudar isso na minha vida, eu não consigo mudar essa personalidade, eu não consigo mudar esse jeito, eu não consigo abandonar esse pecado. Eu posso falar por experiência própria a respeito de pecado e de ser escravo de pecado. Por anos eu fui escravo de droga. Eu não conseguia ficar sem. Era antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa e depois de qualquer coisa. Eu era preso. Eu era escravo. Eu já fui preso. Saía de lá, dizia que ia mudar e não conseguia mudar. Eu já fiz terapia de dependência química em psiquiatra de dependência química e dizia: vou mudar. E nada mudava. Nada mudava. Eu já vi minha mãe chorando, a minha família desesperada, e eu dizia: eu vou mudar. E tomei remédio e disse: agora vai ser diferente. E nada mudou. Mas um dia eu entreguei minha vida para Jesus. Ele entrou em mim. E aquele que entrou em mim é aquele que na cruz derramou o sangue dele para perdoar e para libertar todos os cativos, todos os oprimidos, para gerar liberdade para a sua vida. E é o que a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus não está no pecado. É o que está escrito em 1 João capítulo 5, verso 18. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Eu quero te dizer que você já é liberto. Às vezes não é a droga o seu caso, mas tem um pecado que te assombra. E toda vez você diz: eu vou mudar, eu vou largar, eu não consigo. Eu quero te dizer que no seu espírito, você já recebeu o ingrediente fundamental para te livrar de todos os pecados. Romanos 8, capítulo 2, diz assim: por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito de Deus, aquele que é liberdade, ora, está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Sabe qual é a realidade? Muitos estão vivendo como uma história que eu ouvi, sei que é assim mesmo que acontece, do elefante. O elefante, quando ele é pequeno, sabe como é que é? Quando ele é bem pequenininho, pega uma corrente forte, uma corrente de ferro, e amarra na sua pata. Ele tenta sair daquela corrente e ele não consegue. E ele vai tentando e ele começa a ferir, começa a machucar e ele não consegue sair. Só que ele cresce e um dia ele se torna um brutamontes, gigante, grande demais. Sabe o que fazem com ele? Pegam uma fitinha e colocam encostada assim na sua pata. Na mentalidade dele, ele pensa assim: eu sou preso, eu sou escravo, eu não consigo sair, eu já tentei, eu me feri, eu me frustrei, não tem jeito, não existe esse negócio, não consigo, não consigo, não consigo. Mas se um dia alguém sacudir ele, dá um pedala lá nele e falar assim: ô elefante, olha para o seu tamanho, olha para quem você é, elefante. Você é grande, você é forte, o que está te prendendo não é de nada. Você é livre, elefante. O que, que vai acontecer? Ele vai andar e vai desfrutar da liberdade. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Toma posse da sua liberdade. Quando eu entendi isso, acabou tudo. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu estou morto para o pecado, irmãos. Você é livre. Você está preocupado com uma condenação. Quantos pais, por terem uma vida antes de conhecerem a Jesus, não cumprindo aqueles requisitos de pai e de mãe, legal demais, que cheio do Espírito faz, quando se converte, fica arrependido da forma que tratou os filhos. E sabe o que é que faz? Carrega uma culpa que os faz agir de uma maneira errada com os filhos. Ou muitas vezes recebe uma palavra dos filhos assim: você, papapá, e se sente condenado. A Bíblia diz, no verso anterior ao que eu li de Romanos 8, verso 2, no verso 1, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você é perdoado de todos os seus pecados. Arrependeu? Entregou sua vida para Jesus? É perdoado, irmão. Toma posse da sua identidade. Você é, sabe o que você é? Quantas pessoas entregam a vida para Jesus e ficam com a mentalidade de perdedor? Você é mais do que vencedor. Você é vitorioso, irmão. A Bíblia diz, irmão, diz assim, está escrito na palavra, em Romanos, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em João diz: vocês são de Deus e os venceram, porque o que está em vocês é maior do que está do mundo, chega de viver com a mentalidade perdedor, você é vencedor. A Bíblia diz, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Você é um vencedor. Se você, irmão, tomar posse de quem você é, do que a Bíblia diz que você é, você vai viver numa nova dimensão espiritual. Uma nova realidade espiritual. Agora, o segundo ponto, eu vou passar breve por ele. Ele está relacionado com aquilo que você tem. Muitas pessoas não têm consciência do que têm. Muitas pessoas não têm consciência do que possui por estar unido com Cristo Jesus. Você já teve um dinheiro que você pegou esse dinheiro, guardou ele em algum lugar e esqueceu o que você tinha? Até esqueceu o que você tinha. Quando você achou aquele dinheiro, você ficou feliz pra caramba? Ficou? Quando você tinha esquecido aquele dinheiro e você não sabia que aquele dinheiro te pertencia, alguém perguntasse para você assim: você tem uma grana? O que você responderia? Não. Mas aquele dinheiro, ainda que você não tivesse consciência da sua existência, ele era tão seu quando você não sabia do que quando você encontrou. Eu ouvi uma história de um pregador, eu não me lembro se é o Spurgeon, quem que é, não lembro se eu li num livro, mas conta a história de um pregador que visitou uma casa. Ele visita uma casa muito pobre, foi levar lá a palavra de Deus, foi levar o evangelho. E ele entra nessa casa e vê a pobreza que a mulher vive, mas admira com algumas coisas que estão expostas na parede. Uma das coisas era um quadro muito bonito, e ele tira, parecendo um documento, uma linha, assim, escrito numa letra diferente. Ele pergunta para aquela mulher: que coisa é essa? Ele falou: eu não sei, eu ganhei de uma mulher que eu trabalhava na casa dela, achei tão bonito, que eu pus nessa moldura e pendurei na parede. E ele achou aquilo tão assim diferente, o Espírito comoveu. Ele falou, eu vou dar uma olhada no que é isso, posso? Ele falou, claro, pode dar uma olhada. E aquele homem então, ele pegou aquele negócio e começou a investigar, e começou a ver o que era aquilo. E descobriu que aquela mulher tinha recebido por herança um patrimônio, uma condição de vida fabulosa. E ela não tinha dado conta do que ela tinha, vivia uma vida muito aquém do que ela poderia viver. Sabe o que é que isso me chama a atenção? Nós temos, irmãos, em Cristo, tantas coisas, tantas riquezas espirituais, são tantas verdades, e muitas vezes nós não nos damos conta. Olha o que diz a palavra, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, diz assim, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, não foi esse Espírito que nós recebemos, mas o Espírito procedente de Deus. Para quê? E diz o texto, para entendamos, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Você não recebeu o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que você entenda o que Deus te deu gratuitamente. Irmão, se você começar a perceber o que você tem, sabe o que você tem? A segunda verdade que eu quero te dizer, você tem tudo que a Bíblia diz que você tem. Tudo que a Bíblia diz que você tem é seu. Você tem, sabe o que você tem? Você tem as promessas de Deus. Elas são suas. Está registrado na palavra. Diz assim, 2 Coríntios 1, 20. Pois quantas forem as promessas, quantas forem? Diz estudiosos que são mais de 8 mil. Ainda não consegui contar. Diz que é mais de 8 mil. Quantas forem as promessas feitas por Deus? Tantas. Tem em Cristo o sim. Por nosso intermédio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Diz a palavra em 2 Pedro 1, verso 3 e 4. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Você tem noção que você é participante da natureza divina? Todas as promessas você recebeu. Todas as promessas, e eu vou te dizer mais. Você está doido, Léo? Eu vou te dizer o que a palavra diz. As bênçãos de Deus estão sobre você. As bênçãos de Deus. Se você pega Gálatas capítulo 3, você vai ver isso. No verso 7 diz assim. Estejam certos, portanto, que os que são da fé, você é da fé? Os que são da fé são filhos de Abraão. Se você é da fé, você é filho de Abraão. No verso 8, diz assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Os que são da fé são filhos de Abraão. No verso 8, diz, por meio de você, disse Deus a Abraão, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão. Abre a sua Bíblia em Efésios. Vamos ler esse trecho. Efésios, capítulo 1, verso 3. Efésios 1, 3. Eu vou ler. Você acompanha comigo. Eu estou lendo a NVI. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está em Cristo, Você recebeu, irmão. Você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Se eu fosse ficar falando aqui tudo que você tem. Nós somos três. Nós somos um ser trino. Nós somos três em um também. O nosso Deus é um ser trino, nós também somos. Nós somos corpo. Nós somos alma. E nós somos espírito. O nosso corpo é interessante, que ele é o que nos põe em contato com o mundo natural. A nossa alma é a sede da nossa personalidade. E ela nos põe em contato conosco mesmo. O nosso espírito, selado com o Espírito de Deus, nos põe em contato com as coisas espirituais. E quando, irmão, você entregou a vida para Jesus, tudo que tinha para acontecer no seu espírito já aconteceu. Tudo. A sua alma, sim, ela tem que ser transformada e vai sendo transformada para refletir a glória de Deus. O seu corpo um dia será glorificado, mas o seu espírito já foi regenerado. E no seu espírito você recebeu as bênçãos. No seu espírito você já recebeu toda a plenitude. No seu espírito você já recebeu poder, muitos estão pedindo poder. Se você já recebeu o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. No seu espírito você já recebeu autoridade, você tem, a autoridade já está em você. Irmão, se você toma posse, olha o que a palavra de Deus diz em Colossenses 2, 9 e 10, um texto que mudou minha vida, transformou minha vida. Completamente, me levou num nível espiritual que eu não experimentava. Diz assim nesse texto, em Cristo, Colossenses 2, 9 e 10, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pode conferir, meditei isso aí de cor, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem unidos com Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Se você está em Cristo, a plenitude já está em você. Se você quer amor, o amor mora dentro de você. Se você quer a paz, o príncipe da paz mora dentro de você. Se você quer a vida verdadeira mora dentro de você. A plenitude está em você. Um dia eu quero pregar sobre isso. A vida no Espírito. Nós temos que aprender a andar no Espírito. A viver no Espírito, irmão. Porque no Espírito você tem. E você tem, sabe o que, para finalizar esse ponto, e só citar o último, vou citar o último, porque é o nosso tempo, Deus, você tem todas as coisas, todas as coisas, é o que a Bíblia diz, a Bíblia que diz isso, ninguém se glorie nos homens, Paulo disse em 1 Coríntios, ninguém, lá no Coríntios 3, 21 e 23, porque todas as coisas são de vocês, todas, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Quando ali na parábola do filho pródigo, no capítulo 15, o filho, o irmão mais velho, fica um pouco desesperado, porque o pai está dando toda a atenção para o filho mais novo, que acabou de chegar e abraçando ele. Sabe o que o pai diz para o filho mais velho que estava em casa? Ele fala assim, ô meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu, é seu. Paulo está passando um baita sofrimento, grande sofrimento, tremendo sofrimento, quando escreve sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, e mesmo no meio do sofrimento, ele fala assim, eu fui tido por enganador, sendo verdadeiro, desconhecido apesar de bem conhecido, como se estivesse morrendo, mas eis que vivendo, espancado, mas não morto, entristecidos, mas sempre alegres, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muito outros, nada tendo, mas possuindo tudo, tudo, você tem Cristo Jesus, você tem tudo. Quando Paulo escreve aos filipenses, ele diz assim aos filipenses, oh meus irmãos, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês em Cristo Jesus. Se você tem Cristo Jesus, irmão, você tem tudo que a Bíblia diz que você tem. Se você tem Jesus na sua vida, você é tudo que a Bíblia diz que você é. Se você tem Ele na sua vida, eu finalizo dizendo, você pode tudo que a Bíblia diz que você pode. Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Tem gente que vive a sua vida pensando em condições limitadas por estar nesse corpo. Eu sou limitado. Realmente nós somos limitados. Mas nós recebemos em nós um Espírito sem limites. Ele não tem limites. Ele é o Espírito de Deus que vive em mim e que vive em você. Por isso, irmão, eu posso passar uma dificuldade. Eu posso passar uma provação, eu posso passar uma situação difícil, como eu posso viver bem, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz Filipenses 4:13. Eu posso ter acesso ao Pai, eu posso falar com Ele, eu posso orar e na fé as coisas acontecerem. A palavra diz que nós podemos realizar sinais e maravilhas, podemos sim curar enfermos por meio daquele que está em nós, na fé no seu nome, podemos inclusive realizar, irmão, coisas maiores que aquele fez. Eu estava passando uma dor na coluna esses dias tão forte que eu virei para minha esposa e falei, marca um médico para mim. Ela esqueceu, ela nem lembra. Eu falei, marca um médico para mim, tem mais ou menos 2 meses, tem ou não tem? Marca-lo. Não, vou marcar. Eu falei, o quê? Era uma dor na coluna que eu não conseguia acordar bem, estava mal, doído, pedi assim para fazer massagem. Na hora, o Espírito Santo falou para mim, quem você é? Quem está em você? O que você pode? Eu levantei com uma dor, que eu achei que eu não ia trabalhar, de tanto que doía minha coluna. Eu levantei minhas mãos para o alto e falei assim, Senhor, unge as minhas mãos. Unge. Em nome de Jesus, arranca toda a dor na minha coluna. Imediatamente, eu fiquei livre daquela dor. Irmão, eu experimentei e ando experimentando coisas maravilhosas, porque eu estou vivendo a minha vida confiado no que a palavra de Deus diz. Não em 50%, não em 70%, não em 90%, em 100%. A palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. A palavra de Deus também diz, em 1 Coríntios 10:13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Irmão, eu posso. Vem uma tentação, sai fora a tentação. É claro que eu fujo, porque a Bíblia diz, não dê oportunidade para o diabo tentar vocês. Mas se vem, ela já está vencida. Porque o texto continua dizendo que ele dá um escape, uma saída para cada uma. Eu posso sim, eu posso acessar a sala do trono e falar com Deus. Tiago capítulo 5, 13 a 18, diz, a oração feita com fé curará o doente. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, os céus enviaram chuva, a terra produziu seus frutos. Jesus disse em João 14, verso 13, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, disse Jesus. Em Marcos capítulo 11, 22 a 23, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se, atire ao mar. E não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, será feito. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Disse Jesus, estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome, vocês podem expulsar demônios. Expulsei essa semana, pelo menos uns 10 espíritos malignos. Não estou brincando, não. Por quê? Eu posso, em Cristo Jesus, irmão, eu libero uma palavra de ordem, e falo, espírito imundo, sai, e ele sai. Você pode, autoridade está em você. Você pode, diz também, aquele que crê, João 14, 12, fará também as obras que tenho realizado, fará ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Se podes, está lá em Marcos, uma pessoa perguntou para Jesus, se podes, ele disse, tudo é possível ao que crê. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É isso que você é. Nasceu de novo. Recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você é o que a Bíblia diz que você é. Não recebemos o Espírito do mundo. Recebemos o Espírito que vem de Deus. Para entendermos todas as coisas que Ele tem nos dado gratuitamente. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho a bênção. Eu tenho poder. Eu tenho a plenitude. Eu tenho a vida de Deus em mim. Ai, irmão, eu tenho autoridade. Eu posso. Eu posso. Não somente o que o meu corpo me condiciona. Eu posso, não uma vida baseada na minha força. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se você viver nessa realidade, irmão, sua vida vai ser transformada. O ser, o ter, e o poder já foi te dado, já é seu, por você estar em Cristo Jesus. Eu te desafio a ler a palavra, e a grifar, e a sublinhar tudo que está escrito em Cristo. Nele, com Ele, por meio dEle, vocês são. Tudo que tiver escrito isso, grifa. Sublinha, marca e começa a apropriar dessas verdades. O ser, o ter, o poder já está liberado sobre a sua vida. Agora cabe a você, irmão, o crer. Cabe a você, irmão, o agir. Cabe a você, irmão, o obedecer. Cabe a você, irmão, o viver em espírito. Cabe a você, irmão, o ativar essas verdades na sua vida. E eu creio que se o povo de Deus, aquele que se chama pelo nome do Senhor, começar a viver nessa mentalidade, começar a viver nessa realidade, nós vamos viver uma nova dimensão espiritual. Não vai ter mais ninguém cabisbaixo. Não vai ter ninguém com uma mentalidade diferente daquela que Deus tem de si mesmo. Não vai ter uma pessoa acovardada, porque nós recebemos um espírito de ousadia. Não vai ter. Vai ter milagre aqui. Curas, sinais, maravilhas, prodígios. Porque Ele faz. Ele faz. Eu quero fazer uma oração por você. Se você quer viver, irmão, essa dimensão, essa realidade, toma uma atitude de fé. Diga comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Pai amado, eu oro, Pai. Eu clamo ao Senhor, Pai, que as realidades espirituais do Senhor, que já estão liberadas sobre a vida de cada um dos teus filhos, sejam agora, Pai, ativadas. Floresçam, Pai, que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, por meio de cada um exalar o teu bom perfume, conduzir cada um a viver uma vida não guiada pela carne, não guiada pela alma, não guiada pelo conhecimento, mas guiada por ti, Espírito Santo de Deus, uma vida guiada pelo Espírito. Espírito Santo de Deus, libera, Espírito Santo de Deus, na mente que tantas vezes ficam com dúvida, libera na mente a sua realidade, Espírito Santo, libera, Espírito Santo, libera, Espírito Santo, e levanta aqui um povo que sabe quem é, que vive baseado na tua voz e na tua palavra, que vive confiado naquilo que tem no Senhor, que vive confiado no poder e na possibilidade que está em ti. Faz isso, Espírito Santo de Deus. Toma cada um. Toma cada um, Espírito Santo. E os conduza a viverem a vida de triunfo. A viverem a vida em espírito que o Senhor tem para eles, Pai. Eu oro, Pai. Com a cobertura espiritual da igreja, os abençoando. Para serem frutíferos como filhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você me permite fazer mais uma oração? Antes de dizer para você, vá em paz e o louvor aqui tocar e você ficar à vontade. Só mais uma oração. São 12:11. Uma oração de um minuto. Pode ser? Eu quero te dar uma oportunidade de orar comigo. Você que ainda não vive, ainda que não entregou a sua vida para Jesus verdadeiramente. Você que às vezes quer confirmar o Espírito em você. Você que diz assim, eu não quero mais andar no meu caminho, eu não quero mais andar segundo as minhas vontades, eu quero andar segundo o plano e o propósito de Deus para mim. Você que quer, faz uma oração comigo. Uma oração que eu fiz um dia na casa do meu sogro e da minha sogra, entregando a minha vida para Jesus, convidando Ele para habitar em mim. Ora comigo. Pedi para você não movimentar agora, é uma oração de um minuto. Você que quer, ore assim comigo e diga em alta voz. Diga, Jesus, eu creio em Ti. Obrigado por me aceitar como eu sou. Obrigado por morrer na cruz por mim e perdoar os meus pecados. Eu abro meu coração para o Senhor Jesus. Entra na minha vida, Jesus. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Me guia na tua verdade. Me guia no teu caminho. Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Faz de mim, Pai, um filho, uma filha do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Me dá um sinal aqui, ó, e eu vou te abençoar daqui. Quem orou assim pela primeira vez? Deus abençoe, Deus abençoe. Orou pela primeira vez, Deus abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quem mais? Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmã. Deus te abençoe, irmãozão. Deus te abençoe. Cadê? Quem é? Não vi. Deus abençoe. Levanta a mão assim, bem alto, para eu ver. Tem alguém aqui? Alguém aqui? Mais alguém aqui que eu não vi? Deus te abençoe. Mais alguém que eu ainda não vi? Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Aê, Deus abençoe. Você que levantou a sua mão, deixa eu fazer uma oração por aqui, aqui embaixo com você, e nós vamos te dar um presente, para você caminhar e conhecer mais a verdade. Queremos te dar uma Bíblia, queremos te dar um abraço, fazer uma oração por você. Você que levantou a mão, você que viu essa pessoa aí levantando a mão do celular, traz ela aqui, um minutinho. Minha equipe aqui já vai pegar um presentinho para você, é coisa rápida. Deus abençoe. Vem cá, traz essas pessoas aqui. A turma lá de cima, pode vir que eu vou te esperar, viu? Tem mais alguém que está vindo? Vem cá, Luiz. Traz ele aqui. Irmão, quando você entrega a vida para Jesus e chama Ele para entrar na sua vida, a Bíblia diz, aquele que crê, aquele que o recebe, Deus deu o direito de se tornar filho de Deus. Tem gente aqui que tem dúvida da salvação. A Bíblia garante para nós, se você entregou a vida para Jesus, está lá em 1 João capítulo 5, a partir do verso 11, diz assim: Deus nos deu a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o seu Filho Jesus, tem a vida eterna. Quem não tem o seu Filho, não tem a vida eterna. Se você falou, Jesus, entra no meu coração, você já recebeu em você a verdadeira vida e a vida eterna. Eu vou fazer uma oração abençoando vocês. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um desses que estão aqui. Desses que o receberam, Senhor, como aquele que vai conduzir a vida deles. Eu peço, Espírito Santo de Deus, sele cada um com a sua presença, com a sua marca. Espírito Santo de Deus, os conduza a viver a vida que o Senhor tem para eles. Eu agora, Pai, junto com eles, na oração que fizeram, declaro a vida deles consagrada ao Senhor Jesus. Uma vida abençoada pelo Senhor Jesus. Pode vir luta, Pai, nós sabemos. Mas agora, aquele que venceu o mundo, está em cada um. Espírito de Deus, Jesus, os conduz a viver essa vida verdadeira. Nós abençoamos, Pai. Ligamos eles em Ti, Pai, pela fé que depositaram no Senhor, e declaramos, pertencem agora à família de Deus, são cidadãos dos céus, membros da família de Deus, em nome de Jesus. Nós te abençoamos em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para esses, Deus abençoe vocês. Essa galera de verdinho aqui, vai levar para vocês ali um minutinho aqui, e vai dar para vocês um presente, uma Bíblia, um abraço, um carinho. Nós queremos anotar o seu nome para orar por você. Nós oramos por vocês e queremos clamar que Deus continue a obra dele na sua vida. Irmãos, nós vamos aqui finalizar com um louvor e você fica à vontade. Que Jesus te abençoe. Faça resplandecer o rosto dele sobre você. Te dê a paz. Você tem um domingo maravilhoso, uma semana de vitória. E hoje à noite, quiser estar conosco, vamos ouvir uma palavra poderosa, marcando a nossa geração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.